Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista de terça-feira, 11 de junho de 2024. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis online 24 sobre 24 horas. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, trazemos hoje aqui algo que está para acontecer. O nosso foco normalmente está no concelho de Ovar, mas também abrangemos a região. E hoje vamos falar de algo que acontece no próximo fim de semana em Santa Maria de Lamas. Dizem que vai haver para lá barulho. É como quem diz basqueiro ou basqueiral. Estamos ao som de Zen Borderline, numa edição de 2004, uma das bandas que vai estar no festival. Temos connosco Rui Canastro, ele vem em representação da organização, faz parte da Basqueiro, Associação Cultural. O festival é organizado pela Basqueiro desde 2017. Nos últimos anos tem contado também com a co-organização do Museu de Lamas. Olá Rui, mesmo em cima da hora, mas já cá estás.
Olá Jaime, é o mal de já conhecer aqui as ruas de Ovar e depois ganhamos aquela confiança que chegamos a horas.
Achas que vais estacionar fácil, não é?
Sim, tive sorte, foi mesmo aqui ao lado, mas...
Está tudo bem?
Sim, sim, contigo também?
Está tudo bem, obrigado. Muito atarefado?
Sim, mas até está a correr bem a preparação, a montagem do recinto, vindo lá direto para cá, e aqueles imprevistos de última hora, cá sempre, mas está a fluir de uma forma assim muito natural.
Também já vão sendo uns anitos da experiência, portanto as coisas vão fluindo melhor.
Claro, sim, há coisas que já não são tão, já não nos assustam tanto e já sabemos como trabalhá-las e de verdade o recinto mantém-se, pouca coisa muda de ano para ano e por isso vamos afinando, oleando a máquina.
Olhando para trás, para 2017, quando vocês fizeram uma primeira edição, que nem sequer foi naquele local, esperavas que o Basqueiral chegasse até aqui?
Quando essa primeira edição acabou, até eu pensava que nem ia haver mais edições. Pronto, até porque, voltando aqui, estávamos a falar, aí então é que estávamos no ano zero de preparação, não percebíamos nada daquilo, e foi super esgotante, por isso mesmo, foi um pesadelo para nós, da organização, muito cansativo, e no final, mesmo também, não tínhamos ainda muita experiência em gerir a nível de orçamento, no final dessa edição, a ideia era foi porreiro, mas se calhar é melhor pararmos por aqui, porque pode correr muito mal, felizmente... Pensamos essa decisão drástica e a verdade, estamos a ficar velhinhos. Já vamos para a oitava edição.
Oitava edição que eu chamar-lhe-ia a mais internacional de todas. Isto tem vindo a ser, nesse capítulo, um crescimento constante no Basqueiral.
Sim, é factual. Este ano, metade do cartaz, metade, posso dizer que é esse, acho que é isso, 7 por 7, são 14 projetos e 7 deles são estrangeiros. Não sei se podemos chamar isso uma evolução, é uma evolução, mas não se é natural ou não. A verdade é que ao longo de 8 edições. Fomos sempre apostar nos projetos nacionais e continuamos, mas também ganhámos esse gostinho de trazer coisas novas que nunca passaram por cá, ter algumas estreias absolutas em Portugal.
Como é o caso, este ano outra vez?
Sim, este ano temos três. Quer dizer, há uma que nem tenho a certeza, não confirmei, mas penso que é. Mas temos duas, tenho a certeza, que são dois projetos que vêm do Reino Unido, os Benefits e os Butch Cassidy, são mesmo estreias absolutas em Portugal.
Uhum.
E um projeto espanhol que se chama Fotocópia, um nome engraçado, que também acho que é a estreia absoluta em Portugal.
Ok. Essa, digamos, pescagem de bandas estrangeiras vem pela vontade apenas e só de conhecer coisas novas, ou chega a um ponto que também é difícil preencher um festival como o vosso só com projetos nacionais?
Pronto, é uma boa pergunta, difícil. Portugal tem pronto, o registo, os cartazes do Bascaral, como tu sabes, é música alternativa, dentro da música alternativa, em diferentes estilos. E nós, pronto, e Portugal na verdade tem um mercado, há muita coisa, mas também não é assim tão...
Não são cogumelos.
Sim, e dentro dessa onda. E também já há alguns festivais que têm mais ou menos apostam no mesmo tipo de bandas que nós. E também gostamos de ter os nossos trunfos, de nos diferenciar, de também atrair... De atrair este público mais conhecedor deste mundo da música alternativa. Se calhar num fim de semana ou neste mês há dois ou três festivais dentro dessa onda. E se calhar, não, aqui tem este projeto, este festival tem nomes que eu nunca vi ao vivo.
Algo novo.
E se calhar tentamos pegar por aí. Nada contra, podíamos ter o cartaz totalmente nacional e era fácil conseguir um cartaz totalmente nacional e muito bom, igualmente muito bom.
Ok.
Mas na verdade gostamos de ter também projetos que nunca passaram por cá ou passaram cá muito poucas vezes.
E na verdade eu diria que as apostas que vocês têm feito em projetos que vêm de fora têm corrido bem.
Não vou dizer que tenha sido imaculado, pronto, como tudo, um ou outro projeto que se calhar não corresponde totalmente às expectativas, mas normalmente tem sido tiros bem dados, alguns, pronto, sendo bandas estrangeiras, nem sempre tivemos a oportunidade de vê-las antes ao vivo, presencialmente, mas algumas sim, mas a maioria não. E nesses casos, acho que nunca tinha, temos sempre algum risco, tentamos sempre ter o máximo de informação possível e sentirmos realmente seguros do que será um bom concerto, porque de facto trazer algo de fora, até voltando à conversa que estávamos a ter atrás, tem que ser realmente bom para decidir ter esse investimento.
Claro que sim. Para aqueles que nos estão a ouvir, não quero que deixem de ouvir a nossa conversa, mas de som de fundo vão passando temas de bandas que vão estar então no próximo fim de semana, sexta e sábado, 14 e 15, no Basqueiral. São 14 projetos. Há pouco estivemos com o Zen, agora estamos com Máquina de Som de Fundo, Máquina que são repetentes já no festival. Vamos olhar ainda para o passado. O festival, digamos, em termos musicais, avança na próxima sexta e no próximo sábado, mas já houve muito trabalho feito este ano. Um warm-up de dois dias, que eu diria que quase que se podia chamar um festival antes do festival, e também uma exposição onde mais uma vez o Basqueiral, através da sua extensão artística Basqueirarte, volta a dar bofetadas às pessoas com um tema que é perfeitamente atual, com registros extraordinários dos fotógrafos da France Press e com a guerra a entrar-nos pelos olhos dentro.
É para falar, pensei que agora
ias
pôr o tema.
Se quiseres, posso pôr um bocadinho.
Mas falo já, sim. Pronto, começámos de facto este ano já há muito trabalho feito. O warm-up já é uma tradição do festival. com o intuito de vender, antecipamos o máximo possível as vendas dos passos gerais, porque isto deixar para outro é sempre um risco, porque as nuvens carregadinhas de chuva podem aparecer e inibir as pessoas de aparecerem ao festival. Se já tiveram o bilhete, já com certeza que vão aparecer, a maior probabilidade de aparecerem é maior. Claro. E essa tradição tem-se mantido, com a diferença deste ano, em vez de fazermos um, dois ou três warm-ups de menor dimensão, decidimos concentrar as energias num único só de dois dias, com um orçamento maior, com bandas de maior peso, com maior capacidade de atração. Então foi, como tu dizias, um mini ou mesmo um festival com oito nomes, alguns já repetentes nas edições anteriores, inclusive um deles estrangeiro, Light Jungle, que foi uma banda que marcou uma das edições belgas, e correu muito bem.
Eletrizantes completamente.
Sim, gostámos muito deles, pronto. Foi mais uma vez um excelente concerto, contagiou toda a gente, incendiou aquela bonita sala do Museu de Lamas, sala cortiça, e funcionou o intuito principal, que era antecipar o mais possível de vendas, as vendas funcionou. Outra nossa faceta que estavas a mencionar, a exposição, como tu sabes, já é uma tradição, também se pode dizer já que é uma tradição que se mantém desde 2021. Foi tido que há muito Covid que nos obrigou a explorar outras vertentes, outras formas de expressão, sem ser a música.
A divagar,
o que é que vamos fazer com o tempo? e começámos com a primeira exposição na altura do Mário Cruz, e essa aí tivemos um ano inteiro para preparar. Foi uma espécie de devaneio, porque é uma sala, tu conheces bem, uma sala gigante, com pé direito, sei lá, talvez 15 metros de altura, uma coisa não muito... dá para fazer trapézio lá dentro, é enorme.
Eu diria até que dentro de um museu que é labiríntico, com tantos espaços e tão pequenos, é um choque quando se chega àquela sala.
Sim, não estás à espera. Não. Porque andas naqueles corredores, naquelas escadas estreitas.
Tudo tão pequeno.
É um bocado tudo arte, muita arte sacra. Sim. E de repente desaguas numa sala muito ampla, com muita luz, e com um retábulo, com um Cristo também ali a abençoar a tua chegada.
Sim.
É de facto assim uma espécie de miragem. E pronto, e essa sala, temos explorado ao máximo essa sala. Com
Mas cortei-te um raciocínio das exposições, desculpa.
Não, e para lá, temos explorado de facto essa sala com a benção do Museu de Lamas, que nos apoia nestes devaneios, como eu dizia. E essa primeira tivemos mesmo um ano para pensar o que é que queríamos fazer, e fomos trabalhando e transformámos aquela sala num oceano de lixo, como tu sabes, que era o tema explorado pela essa primeira exposição do Mário Cruz, vencedora, uma das fotos vencedora do Press Photo, tinha esse chamariz.
Sim.
E também só foi possível na altura trazermos essa exposição, por ser mesmo um ano de Covid, e de facto temos vindo a explorar, ganhamos o gostinho, todos os anos temos debruçamos sobre uma questão, temos esse gosto em termos um tema em torno da exposição, um tema que me estavas a dizer, assim estavas a dizer uma bufetada, porque de facto costumamos a explorar temas que chocam.
Sim.
Porque achamos que, em primeiro lugar, a arte acho que tem que ter a sua função também, de nos fazer pensar o que é que se passa no nosso mundo.
Claro.
Em primeiro lugar isso, mas também eu perdi o raciocínio, pá, queria aqui dizer outra coisa. Mas também porque de facto também achamos que são coisas, de facto, temas que chocam, são fotografias que, pronto, algumas pessoas até se emocionam-se, choram.
Sim.
Mas escolhemos isso porque todos nós sabemos que existe barbárie no mundo, que existem coisas horríveis, todos nós sabemos isso, somos constantemente bombardeados pela televisão, frames atrás de frames, mas é uma velocidade, rápida. Uma sequência muito rápida que não é favorável ao pensar. Ao pensar no que está a acontecer. Isso acontece todos os dias nos telejornais, somos invadidos pela tragédia, entra-nos a casa adentro, mas se calhar cada vez estamos mais indiferentes, e a fotografia tem esse condão de ser algo que está parado e não se sai. É. Mesmo que tu não gostes, ela continua ali à tua frente.
Não muda.
E tu ou vais-te embora.
Sim, sim.
Ou ficas a olhar para ela.
Verdade.
Pronto, e acho que a maior parte de nós optamos por ficar a olhar e pensar. E pensarmos.
Sim.
E é esse. Pronto, por isso temos escolhido a fotografia com esse objetivo. E ao mesmo tempo, ainda acrescentamos toda a instalação artística com que envolvemos a exposição, que também favorece esse estado de consciência das pessoas que visitam a exposição, porque tentamos, claro que é impossível, mas tentamos um pouquinho, por pouquinho que seja,
fica lá perto,
simular um bocadinho.
Sim.
O cenário que as exposições têm retratado.
Ou seja, para as pessoas que nos estão a ouvir, para perceberem um bocadinho melhor, a exposição chama-se Danos Colaterais. São fotografias dos repórteres fotográficos da France Press na Guerra da Palestina. E quem for visitar a exposição vai fazê-lo, entre aspas, pelo meio de escombros de guerra.
Sim.
Que é o ambiente que vocês criaram.
Sim. Deu muito trabalhinho, mas é assim que nos dá gana, pica, sim, como sim, costuma dizer, sim. Fazer difícil, até porque nos adelamos, os acessos para essa sala são complicados, não dá para entrar com uma carrinha lá dentro, muita coisa é transportada com carros de mão e pás.
Para quem já lá fez uma praia.
Esse ano fizemos, as pessoas caminhavam em areia, toneladas de areia.
Verdade.
E este ano são destroços urbanos, de edifícios, sim, de obras, pronto, e com muitos objetos de uma urbe qualquer deste mundo, deste, sim, mundo global, e quem de lá estiver, é isso que tentamos transmitir, a sensação de estar em Rafah, por exemplo, numa das cidades da faixa de Gaza, que foi recentemente bombardeada, e sentir um bocado ali o que será que aquele povo se sente.
Eu diria que esta envolvência que vocês criam, de alguma forma, reforça a mensagem das fotografias. Até porque, sim, eu ainda não tive a felicidade de ir lá visitar, mas queria ir, e irei seguramente, mas já vi algumas fotografias e há pormenores que são, eu diria, tudo menos o acaso, como brinquedos estrategicamente colocados.
Sim.
Ou seja, há aqui também, nas próprias fotografias aparecem muitas vezes crianças. Sim. Há aqui um grito de alerta claro de que esta guerra, os danos colaterais são claramente inocentes, e muitos deles são crianças.
Sim. Nestes conflitos, as vítimas inocentes, pronto, são, infelizmente, são normalmente os primeiros a...
Os mais frágeis.
Os mais frágeis a sofrer as consequências. Esta questão de... o tema, a escolha do tema atual do conflito armado na faixa de Gaza, serve um pouco como símbolo de todos os conflitos que existem no mundo. Podíamos ter feito uma salganhada, mas vários temas, também temos o tema da Ucrânia atual, ainda há dias percebi pelas notícias, não foi hoje, foi ontem, que desde 1940 e qualquer coisa, que nunca houve simultaneamente tantos conflitos armados no mundo.
Uhum.
Pronto.
E a Ucrânia já dura mais de 2 anos.
Há mais de 2 anos. Pronto, hesitámos muito em qual dos temas escolher. Decidimos por este tema mais recente. Um bocado também porque, de facto, é um exemplo extremo da vitimização dos inocentes.
Sim.
Que aqui estávamos a falar há bocado.
É,
isso acontece em todos os outros conflitos, mas acho que neste caso é mais exponencial.
Uhum.
Foi esse, se calhar, o critério, e que serve como não estava a dizer, podíamos ter escolhido outro, mas serve como símbolo de todos os conflitos onde normalmente as crianças, os mais idosos, os inocentes que não têm nada a ver com conflitos, são eles que sofrem as consequências.
Sim. Aproveitar para dizer que os detentores do passe geral do Basqueiral têm acesso ao Museu de Lamas, podem não só visitar a exposição como o museu, exposição que ainda vai ter um reforço, julgo eu, com visitas noturnas e com um ambiente musical que vai ali também ser criado.
Sim, foi, acabamos de anunciar. Isso, já me estás atento.
Temos que estar.
Por acaso, foi uma novidade recente, que aqui há um mês nem imaginávamos, mas decidimos assim fazer, já explicarei porquê. Mas que, voltando ao que estavas a dizer, de facto, pronto, nos dias do festival, quem tiver no festival, quem entrar no festival, com passo geral ou com o bilhete diário,
sim.
Pronto, tem acesso, como habitualmente tem sido nos basqueirais, tem acesso gratuito ao museu e, por sua vez, acesso à nossa exposição dos danos colaterais, que será a primeira vez em que ela será aberta ao público durante o período noturno. O cenário é completamente diferente, é ainda mais imersivo, ainda mais envolvente,
mais incrível.
Sim, até o esquema de iluminação este ano será diferente, os expositores são diferentes.
Sim.
Por isso, a sala está mesmo diferente do habitual.
Sim.
E tem esse extra também muito fixe, vou dizer assim. Embora o tema para a exposição não é fixe, mas pronto, tu entendes-me.
Sim,
ou, que foi na inauguração da exposição, nós desafiámos o Patrício Macedo, que normalmente, além de ter uma carreira como DJ no drum and bass, ele é um conhecedor de música profundo. É designer também do responsável por todo o grafismo do festival, e ele é que nos lançou esse desafio em resposta a um desafio que eu lancei mais modesto, que era simplesmente no final dessas inaugurações costumávamos ter um momento de descontração de comes e bebes com os convidados, e o desafio era simplesmente a Patrícia: Patrícia, passas aqui no som, tu és fixe, tu... E ele é que nos lá: Rui, mas eu quero fazer algo mais, eu gostava de fazer isto, não sei. E ele até disse: não sou se estou a ser ele utilizou uma palavra fixe, eu não disse prepotente, pronto, algo assim, mas eu gostava de fazer isto.
Intrusivo ou qualquer coisa assim.
Sim, ele, pronto, que isto é o tema é delicado. E por isso acho que o desafio não era fácil, e ele de facto ficou colocado assim num local, num recanto assim discreto, que ele não queria ser o centro das atenções, muito menos numa exposição com este tema.
Claro.
E de facto ele, pronto, fez um DJ set incrível, que ainda contribuiu mais para essa envolvência dos visitantes, envolvência em torno do tema. E decidimos que tínhamos que repetir a experiência, e vai acontecer em ambos os dias do festival, dia 14 e 15. Essa experiência áudio acontece entre as 20 e as 22.
Ok.
Ambos os dias.
Muito bem. Eu diria que o Basqueiral volta ao seu sítio, os jardins ali do centro de Santa Maria de Lamas, volta a abraçar o museu. Este ano haverá palco lá dentro ou não?
Estou aqui, tenho que me elogiar. Haverá. Este ano... o ano passado tivemos a abertura do festival, foi no museu, no Palco Capela.
Sim.
E o primeiro concerto de sábado também. Este ano será só no sábado. O concerto de abertura de sábado será
no Palco Capela. São sempre momentos muito bonitos.
Sim, e claro, os projetos aí estão a ser outro critério.
Claro.
Pronto, não vamos. Embora já me senti tentado em meter assim coisas mais explosivas dentro dessas salas, mas não é desta. Mas vai ser, este ano será a Joana Guerra, com o seu contrabaixo, os seus efeitos eletrónicos e a sua voz. Também é uma experiência muito bonita, os concertos da Joana. Mas também teremos durante a tarde de sábado, até antes da Joana, por volta das 5 da tarde, teremos um artista da Galiza, um galego, com marionetes. Assim, um espetáculo, pequeno cabaré de Tolos, que, ponto focado para crianças, mas não só, também para adultos, muito à volta da música, vai ali repescar assim um bocado da história da música, assim umas estrelas do rock, como o Jimi Hendrix.
Para crianças e para adultos que ainda têm a criança dentro deles.
Sim, há coisas que só os adultos vão entender, claro. Mas as crianças vão se rir na mesma, das palhaçadas.
Certo, certo.
Sim, também será um momento bonito. E no museu, tá, além da exposição, falando do interior do museu, também teremos uma outra instalação artística durante o percurso que se faz desde a recepção até à exposição, também em volta do tema dos danos colaterais.
Ok. Percurso que é labiríntico e que sempre que o faço tenho sensações diferentes. Vale mesmo a pena ir ao Museu de Lamas, um espaço incrível e que de alguma forma é incrível também a forma como aderiu e já faz parte do Basqueiral. Eu diria que sem o museu o Basqueiral era diferente.
Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Um museu, provavelmente, nós temos aquela filosofia musical que acho que nos distingue de uma boa parte dos festivais, mas juntar isso ao aliciante, ao facto de termos um museu integrado e connosco. Há bocado estavas a dizer que o Basqueiral abraçou o museu, se calhar foi o museu que abraçou o Basqueiral.
Sim, sim.
E isso não tenho dúvidas. Isso se calhar, não sei se há mais festivais em Portugal com essa mais-valia.
Vocês sim. Começaram timidamente ali à porta, quase, com o palco ali encostado e tal, e depois foram entrando.
Foi quase dizer, olha, desculpe lá, este fim de semana nós vamos fazer aqui barulho, vamos ter que fechar aqui à volta, ao recinto, sim, mas sim. Se souber visitantes, a gente deixa-os entrar, foi um bocado assim.
Sim, sim.
E um dos adolamas... diretora, a Susana Ferreira, percebeu o potencial de uma aliança
sim.
Entre o museu e o festival, e foi mais ela que tentou, como estava a dizer, foi o museu mais que abraçou o Basqueiral, e ainda bem que assim foi. O Basqueiral só tem a ganhar com isso.
Mando um beijinho para a Susana, gosto muito dela não tenho dúvidas nenhumas que ela também contribui muito para o sucesso do festival. Festival que, na publicação que fizemos nas redes sociais, dizíamos que é um festival de música alternativa, mas que é cada vez mais de primeira escolha para muitas pessoas. Eu diria que o Basqueiral já tem um público que, entre ir ao Basqueiral ou a outro festival qualquer, prefere ir ao Basqueiral.
Pronto, eu acho que esse público é um público de bom gosto. Se assim pensa, é verdade que sentimos, com o passar dos anos...
Os habituês,
muitas caras conhecidas e repetidas, sim. Alguns que já vêm de paragens mais longínquas,
sim.
Não só aqui da nossa região.
E que até podem acampar por lá, se quiserem.
Verdade.
Porque é também uma bondade do festival.
Sim.
Ali mesmo à beirinha, nem é preciso andar muito, quem quiser passar lá os dois dias, é tranquilo.
Sim, dois dias ou três, porque já estamos a receber algumas mensagens de pessoas a perguntar se nos podem vir no dia anterior.
Certo.
Pronto, são todos bem-vindos, mesmo no dia anterior. Tivemos que criar essas condições, porque Santa Maria de Lamas tem esse handicap, apesar de geograficamente estar perto de tudo, a verdade é que perto mas longe, e até inclusive agora com esta história da área metropolitana do Porto, houve aqui uma reformulação dos transportes, falo dos autocarros, e Lamas está, Santa Maria de Lamas está pior servido, já não há autocarros diretos para o Porto, que ainda existia o ano passado tivemos festivaleiros a chegar a Lamas de autocarro, inclusive a minha filha que estuda no Porto. Agora não há transportes diretos, ou seja, as pessoas têm sempre que procurar algum
sim.
Espinho, apanhar a linha do Volga até Passos de Brandão, depois vem a pé ou apanha um táxi, é isso.
Sim.
Ou de autocarros, de Espinho para Lamas, ou de Santa Maria da Feira. É mais difícil chegar. E alojamento, a mesma coisa. Alojamento de Lamas, pronto, também acho a pessoa que decidisse criar um hotel ou uma pensão em Lamas ia entrar em falência em pouco tempo, não é um destino turístico. mas não tem, lá mas não tem uma única pensão, e hoje em dia, quanto mais os festivaleiros procuram sempre o alojamento mais perto possível.
Sim, sim.
Até porque se o pessoal bebe uns copos e no final da noite.
Claro.
Se bebe, não conduz.
Não bebam, podem estar cansados.
E podem estar cansados e querem o mais perto possível. E foi, sentimos essa necessidade de que podemos oferecer uma alternativa. Não é para todos, sabemos, não é? Nem toda a gente gosta de acampar, mas não nos sentimos até hoje arrependidos com essa decisão, porque até o Parque Campismo já tem alguns anos, e houve anos até mais fraquinhos em termos de venda de passos gerais, mas a verdade, em termos de afluência do Parque Campismo, tem sido sempre a crescer.
Okay.
E este ano até estou com muita expectativa de superar a lotação do ano anterior, porque a gente consegue perceber pelos sites de venda online, conseguimos perceber a proveniência dessas compras, e estamos a sentir que está a extravasar a nossa região. Quando digo a nossa região, distrito de Aveiro,
certo.
Muito Porto.
Ok.
Muito Porto mesmo. Se calhar, diria se calhar até mais, os bilhetes online. Estrangeiros também, a perguntar, olha, fazer exatamente essas perguntas, um ou dois, quando estrangeiros, também não estou a falar de dezenas, mas um ou dois que já nos questionaram precisamente onde é que eu posso dormir, como é que eu chego aí.
Sim.
Isto, sim. O Bascaral, se fosse em Espinho ou se fosse em Alvar,
era mais fácil.
Era mais fácil.
Nesse capítulo.
Tínhamos muito mais oferta, mas estamos a falar de comprar cidades,
sim,
com uma vila de 5 mil habitantes, ou se calhar já tem menos de 5 mil habitantes.
Sim. Em contrapartida, não tinham lá o museu, não tinham cá o museu.
Não tinham lá o museu.
Não tinham aquelas estatuetas de pedra todas.
Verdade. Tivemos um naveiro, aqui há uns anos atrás, o nosso naveiro, o comendador Henrique Amorim.
E estavam fora da vossa terra.
Que deixou que era assim uma pessoa fora do tempo, excêntrica, que deixou muita coisa boa, que se não fosse ele hoje, essas coisas não existiriam.
Verdade. Eu falava agora, estavam fora da vossa terra, e vou precisamente aí. O Basqueiral é um festival que bebe muito e funciona também muito de e para a comunidade. Vocês envolvem os escoteiros, vocês envolvem, digamos, ali uma série de forças vivas que vos ajudam, mas que eu sinto que cada vez mais participam fazendo parte.
Tentamos de facto, sim, integrar tentamos integrar a comunidade e nós também ajudar a comunidade no que elas possam necessitar, que nós sentimos que podemos ajudar. Os coteiros trabalham connosco, são parte da equipa residente durante os dias de festival, são eles que geram o parque-campismo, a bilheteira, ajudam nas montagens, hoje uma equipa deles estava lá, e durante a semana vão estar. Temos um conjunto de voluntários que aparecem, já sabem, durante aquela semana, não sei se lembrei lá, mas também há muito pessoal que trabalha por turnos. Estamos
certo.
A falar de uma vila industrial.
Sim.
Ao turno da noite, ao turno da manhã, ao turno da noite que acaba às 11 da manhã.
Sim.
E há pessoal que só aparece de manhã, porque já pega.
Claro.
E aproveitam essas horinhas de livres para nos ajudar. Pronto, e o Basqueiral tem procurado, porque sabemos que a nossa programação musical não é a programação para a maior parte das pessoas da vila.
Sim.
Pronto, cada vez tem sido mais, se calhar, mais para a juventude, diria, e ou pelo menos os cotas como nós, que nunca deixaram de gostar de rock e de procurar o que é que está a passar de novo, mas não é para a maioria das pessoas de lá, mas ao mesmo tempo, além das vantagens óbvias que acho que qualquer pessoa percebe, de se trouxermos gente de fora é bom para a vila, mas também procuramos oferecer, dar, retribuir à vila, através de outras coisas, como tu sabes, estas residências artísticas que fazemos ao longo do ano.
Sim.
Trabalhamos com a comunidade mais idosa. Este ano temos previsto voltar a trabalhar com a comunidade mais idosa, trabalhar com a Cerci Lamas, trabalhar também com a comunidade operária, porque, pronto, achamos que também é um setor têm vidas difíceis, trabalham muito, estão cansados. Sim. Uhum. E às vezes têm poucas oportunidades para extravasar o seu lado artístico, que eles também, todos nós temos.
Claro.
E também vamos brincar com isso, com, e brincar também com a própria indústria corticeira, fazer música com as máquinas.
Uhum.
E integrar, e com o material. Pronto, temos um projeto aí em carteira para isso. Temos outro projeto também com músico, para integrar também bandas, músicos da região e não só. Vamos fazer uma espécie de mistura, juntar, vamos fazer uma espécie de open calling, que chamamos vários projetos, e depois vamos fazer uma espécie, o projeto vai se chamar Misturadora, em que vamos misturar os músicos de bandas com músicos de outras bandas, nós acabamos de decidir, e tentar a partir daí fazer nascer novos projetos. E também acho que é uma ideia fixe para novos inputs, novos impulsos para eles também crescerem como músicos.
Claro que sim.
Pronto.
Estamos aqui,
sim,
a falar já há um monte de tempo, e do festival de música propriamente dito falámos pouco.
É verdade, porque eu tenho entusiasmo, eu particularmente tenho muito entusiasmo por esse nosso outro lado.
Não,
sou um fraco vendedor do festival.
O festival é um todo, é um conjunto, e eu diria que o Basqueira Arte vende o Basqueiral, e o Basqueiral puxa para o Basqueira Arte. Vamos começar por dizer se ainda há bilhetes para as pessoas poderem comprar, e dizer que aqueles que queriam comprar baratinho, esse tempo já passou, agora compram só barato, porque se há coisa que o Basqueiral é um festival económico, digamos assim.
Sim.
Ainda se podem comprar bilhetes?
Os bilhetes ainda se podem comprar.
Quanto custa?
Custa o passo geral, que dá direto aos dois dias, custa 35€.
14 bandas,
é bom sempre lembrar.
Pois,
porque não é, porque a verdade é que, se pensarmos, quando se fala às vezes de um festival como o Basqueiral, há quem às vezes a primeira reação seja dizer que é caro. Mas às vezes pensamos que se calhar vais aqui ao Centro de Artes, em Novar, ao Cine Teatro António Lamoso, ao Auditório em Espinho, falando aqui nas proximidades, e se calhar às vezes pagas 15€ para ver um único projeto numa noite.
Sim, sim.
Pronto.
E é cultura financiada.
E é cultura financiada. Nós também temos apoio, e é importante também dizer, mas grande parte é uma fatia, é apenas uma fatia importante, mas apenas uma fatia,
sim,
do orçamento.
Sim.
Temos que procurar trabalhar muito para conseguir outras fontes de financiamento para produzir um festival como atualmente produzimos.
Sim.
É um festival barato, na minha opinião.
Onde é que podem comprá-los?
Podem comprar online, na Bol, e podem comprá-lo também em alguns pontos de venda físicos, em Santa Maria de Lamas e em Santa Maria da Feira.
Ou à entrada.
Ou no próprio dia, a partir de hoje também, ou no próprio,
certo,
dia. E tem como alternativa, quem não puder ir nos dois dias, tem os bilhetes diários, que claro que são mais baratos, que é 20€ por dia.
Ok. Horários, quando é que vale a pena ir para Santa Maria de Lamas? A partir de que horas?
Abertura de portas, tanto na sexta-feira às 6 horas, eu sugiro o mais cedo possível.
Uhum.
Porque se podem jantar.
As bifanas são boas, eu digo já.
As bifanas que tu conheces foram as do warm-up, as últimas. Essas, este ano a restauração do festival é do Tendinga dos Clérigos,
sim,
ele que assume.
E bem.
E eu acho que ficamos muito bem servidos. Pronto, podem jantar a um espaço de restauração.
Sim.
Por isso, quem quiser ir cedo, o que sugiro é que vai direto para o festival. E também tem, e além de que também tem o que estávamos a falar, o Museu de Lamas e a exposição.
Sim. Sim.
Para se ir entretendo até chegar à hora dos concertos.
E pessoas para conhecer?
Sim, trocar umas conversas.
Claro.
No sábado também vamos ter a abertura de portas, é mais cedo, é às 4. Já não tenho certeza, acho que é às 4, 4:30.
Também vão ter uma feirinha.
Vamos ter também, é isso, já. Vamos ter uma feira de artesanato. Este ano, se calhar, até é uma feira mais reduzida, mas mais seletiva na oferta que vamos ter. Desde ilustração, literatura, bijuteria, discos. será uma feira diferente do ano passado.
É, ao estilo de...
Também com a curadoria, tenho que dizer, do coletivo Salitre, que é um coletivo de artistas espontâneo que surgiu há coisa de 2 anos em Espinho e tem dado assim cartas também na nossa região.
Sim, um bocadinho ao estilo de feira de garagem, de venda de garagem.
A parte, mas... Esta parte, esta vertente do artesanato, sim.
Sim, é muito giro. E sempre no meio das estátuas de pedra. Estátuas, mesas, bancos.
É incontornável, não consegues. Se não quisesses fugir das estátuas, não consegues. Isso. Elas estão em todo lado.
É um ambiente fantástico. Não tenho dúvidas em relação a isso e torna, digamos, o festival muito especial. O que vai acontecer é que as pessoas vão aparecer por lá e vão assistir a 14 espetáculos de bandas que também ainda não falaram. Falámos dos nomes delas. Queres aproveitar a deixa?
Posso, sim, vamos falar, são 14 projetos.
Não vamos estar aqui exaustivamente a falar de cada um.
Eu não vou assim ler, mas é um misto de
rock.
De rock. Rock tem muito. E tem outras coisas também.
Ou de outra forma, o que é que destacarias?
Pronto, o nome mais, o nome mediático,
eu sei que
não,
vocês
não há
gostam
dúvida.
De assumir cabeças de cartaz.
Sim, pronto, como é aquela história de falar do filho que gostas mais, é um bocado isso. Sim. Mas não há dúvidas que o nome mais mediático, pelo menos nacional, não há dúvidas nenhumas que é o Zen, até porque tiveram um hiato assim de tempo parados.
Sim.
E quem, por exemplo, tem a minha idade, ou 30 e muitos, sabe que foi uma banda marcante, na altura, ao nível do que foram os Ornato Violeta, naqueles finais de 90, princípios de 2000, e eles agora aproveitamos aí, eles estão a celebrar os 25 anos do primeiro álbum, e voltaram a reunir-se para um tour, e decidimos que era uma oportunidade perfeita para os ter cá.
Muito bem.
É o nome que se destaca, mas tem muitos outros. Tem coisas muito curiosas neste cartaz, a forma como este cartaz foi construído. É muito curioso. Tivemos aqui um artista. Temos pela primeira vez um artista da Noruega.
Sim.
Que é o Sturre Dagsland.
Sim.
E é muito giro a história dele, porque nós nunca tínhamos ouvido falar do Sturro, e o Sturro é que nos contactou, ouviu falar do nosso festival, e na altura, pronto, é normal nós recebemos, já vamos recebendo assim propostas.
Sim.
Nem todas assim tão interessantes, outras mais, e às vezes já olhas para as propostas assim um bocado desconfiado, e quando aparece assim um nome assim esquisito como este, quem será este gajo?
Sim.
E a verdade é que fiquei de boca aberta quando comecei a ouvir o som do Sturro, e depois fui pesquisar e perceber quem era a personagem, o seu currículo, por onde é que já passou. E felizmente, não sei, pronto, não sei como é que ele apareceu, tenho que perguntar quando ele cá estiver, e acho que vai ser um dos momentos memoráveis da história do festival.
Ok.
Vai ser uma hora assim, às 11 da noite de sábado, no palco principal. E acho que vai ser um momento assim quase de religioso. De
sim,
respeito.
Porque o festival mantém a alternância entre dois palcos. A malta, quem gostar de assistir a tudo, tem possibilidades de assistir a tudo, e pelo meio ainda consegue beber umas cervejas.
É aquele tempo de trabalho é mesmo para isso. Eu ontem até postei na minha página pessoal, meio a brincar. Partilhei também os horários que foram ontem anunciados, e a meio brincar disse que os horários basicamente era para as pessoas perceberem quanto tempo é que têm para se abastecer de cerveja.
Sim.
Entre cada concerto.
Sim.
Pronto, isto porque eu sou super suspeito, mas acho que são todos imperdíveis os concertos.
Sim. Ou para irem à barraquinha do merchandising, que também costuma ter lá umas t-shirts bem giras.
Sim, acabámos de publicar, acho eu, estava agendado para as 6:30, uma nova coleção Primavera-Verão do Bascaral. Temos uma nova t-shirt, muito bonita, também acho que é a t-shirt mais bonita desde...
Boa.
A clássica será sempre a clássica, que também vai estar à venda.
Aquele B gigante.
Não, é o Bascaral, com o Bascaral em letra clássica.
Sim, ok.
E este é um B, mas neste grafismo novo, que é que tem aquela, parece uma impressão digital.
Sim.
E com o nome do festival aqui na parte inferior do B.
Muito bem.
E a combinação de cores, está tudo muito bem escolhido. Mais uma vez o Patrício Está de parabéns.
Vamos lá, mais uns nomesitos.
Opa, temos coisas muito fixe. Olha, vou dizer, os Trasgo é uma estreia. São os miúdos que começaram. Olha, começou. Em vez de estar aqui a vender as frutas.
Sim.
Mas os Trasgo, estamos muito entusiasmados. São as que vão abrir o festival. São os miúdos do Porto. E
nós não têm nada editado quando é a própria.
Nada. Eles têm dois, três concertos no máximo. Nós tivemos os dois primeiros, o nosso scouting. Já lá estávamos.
Os olheiros.
E o relatório foi nota máxima. Aquilo é mesmo de ficar também de boca aberta. Eu nem sabia muito classificar aquilo. Mas tem um lado performativo, é uma coisa industrial, eletrónica, rock. Tem dois baixos, que é uma coisa rara.
É verdade.
Numa banda. São muito potentes logo a abrir.
Isso faz-me lembrar o reggae, que onde acontece isso algumas vezes.
O que faz-te lembrar o?
O reggae.
O reggae.
Sim, o reggae, o estilo de música.
Ah,
o
okay,
reggae.
Okay,
reggae.
Okay, sim.
Há muitas bandas de reggae com dois baixos.
Com dois baixos também, olha, eu não sabia.
É, pronto, é verdade.
Pronto, é o caso, este aqui, o Estrasmo. Eu. Pronto, Portugal não é um país muito fixe para bandas assim muito difíceis, alternativas, crescerem, mas eu acho que é uma mega banda que tem, tem tudo para dar. E depois temos aqui vários nomes, sei lá, os Tremaus é uma banda holandesa que vai estar em Paris de Cora, por exemplo, num dos grandes palcos. Temos os Máquina, que hoje em dia que toda a gente acaba a falar dos
Máquina,
né? E agora estiveram no Primavera, o ano passado em Paredes, já assinaram por uma label holandesa, acho eu, já começam a dar cartas lá fora, já estiveram um ano que deram, sei lá, se calhar mais que 375 concertos,
sim.
mais concertos que dias do ano,
sim.
Ganharam muita estrada. Temos os Bad Breeding, que é uma banda mítica do Reino Unido, assim, uma banda punk anarquista, uma mensagem também assim muito, muito anarquista. Temos projetos nacionais, os Galgo, que tem um novo álbum a estrear, muito fixe, muito, muito bom. Temos as Bala, que é uma dupla espanhola, que é um nome gigante em Espanha, mesmo gigante, que já andámos a namorar desde praticamente a primeira edição. E acho que finalmente conseguimos vencer o agente por cansaço.
Ah,
e este ano vamos tê-las. Temos os Benefits. Os Benefits é também é uma banda que as pessoas, pronto, ou vão amar ou vão odiar.
São britânicos esses, não é?
Sim, porque ele grita muito, é assim um spoken word, eu até chamava shout to the word, porque ele grita também.
É um sereias inglês.
É, só que a parte musical é diferente, sim, mas é muito. Ele dedica-se muito aos temas, à política atual, às crises, à questão do Brexit também.
E foca-se na palavra, não?
Foca-se muito a falar e confronta, até muito formativo, quase te assusta, a maneira como te aborda. E o álbum dele, para teres ideia, os Benefits, o vocalista já é um senhor da minha idade. Mas é uma banda recente. Para teres uma ideia, o álbum das figuras em Inglaterra, o álbum do ano, por algumas revistas da especialidade, em que tu vês a lista e ficas. Ok, mas são listas de respeito, com nomes sonantes.
Sim.
E o álbum deles foi considerado.
Está ali encaixado.
É muito industrial, é muito pesado.
Certo.
Vai ser estranho, mas acho que vai ser um belíssimo momento. Temos os Butch Cassidy, que também é outra estreia absoluta em Portugal, como os Benefits. Curiosamente, estava aqui a olhar para o line-up de sábado. Os três últimos concertos são todos estreias, são as tais três estreias em Portugal.
Certo.
Os Butch Cassidy também acho que é um. Acho que vai ser uma banda. Pronto, é a minha fezada, como se costuma dizer. Acho que vai ser a banda ao nível dos Psychotic Monks há dois anos. Aquele efeito de surpresa.
Psychotic Monks até hoje ficou-me na memória.
Extraordinário. A mim também.
Muito, muito bom. Quando o público não sabe se pode aplaudir em determinados momentos durante um concerto, eu acho que isso diz tudo.
Estávamos hipnotizados.
Mesmo,
foi mesmo, mesmo um respeito.
Mesmo. E depois aquela sensação de será que a música acabou ou eles vão arrancar a cara de
repente? Não vamos estragar a música. Eles é que sabem, eles vão nos dizer quando é.
Mesmo.
Vamos estar calados.
Foi extraordinário.
E tanta gente que estava a ver esse concerto, foi um ano.
Foi
um ano que correu muito bem.
Sim.
estava muito público e não sabia nada.
E que choveu.
Ouvia-se as moscas, quase.
É verdade.
E depois, os Batesquers têm esse palpite, que será um concerto que vai surpreender toda a gente. Os Batesquers também é uma banda muito misteriosa, que só tem... se procurarmos, há bocado percebi que passaste essa música. Os Batesquers só têm uma música, só se encontra uma música. Nós deram-nos acesso a mais algumas, que ainda não estão.
Mas é a mesma música pública. Em duas ou três versões.
Sim. É. E uma música que dura e dura.
Sim.
Ou seja, é uma banda muito misteriosa também, mas sabemos, mas claro que não foi só por causa dessa música, estamos seguros que será um belo concerto. E temos também o Fotocópia, o tal projeto galego, que este ano é uma espécie de after, em condições normais, este oitavo, nono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este oitavo não existiria. É mais um nome extra para a noite de sábado, mas vai ser uma espécie de after. Acho que é uma altura que a malta está mais desinibida e é para toda a gente a dançar. É um eletrónico industrial, com voz também, muito envolvente também.
Sim. E ainda a banda que estamos a ouvir. Duas semicolceias invertidas.
Eu estava na dúvida se era Máquina. Não. Ali um momento que apareceu.
Já ouvimos Máquina antes, já ouvimos.
Eu também, pois, já saltei aqui alguns. Pronto, até saltei também os 800 Gondomar.
Sim, 800
Gondomar. Será na sexta, que é uma banda também que está muito parada, infelizmente voltou. São todos excelentes músicos. Concertos também normalmente muito a rasgar.
Sim.
A Joana Guerra, que já tínhamos falado,
certo.
E estava-me a esquecer, dizias dos Duas Chemi. Os Duas Chemi também é um caso study da música alternativa portuguesa, porque eles já existem há muitos anos.
Sim. E tem uma discografia muito interessante.
Incrível. É. E eles, a verdade é que pronto, não é uma música fácil de entrar. E talvez por isso, a verdade é que eles não têm assim. Não aparece muitas vezes nos line-ups dos cartazes. E é um nome que já conhecíamos há dois ou três anos, foi uma dica assim de alguém, já não me recordo. E acho que vai ser num horário espetacular para eles, na minha opinião, que é assim aquela parte final do dia, ali no palco museu. E estando bom tempo, acho que a música deles vai ser perfeita para dar ali o pontapé de saída. Não são a primeira banda, porque, como disse, a primeira é a Joana Guerra, mas a Joana Guerra é um registro mais calminho. Mas depois os dois Micolcheis entram para não deixar dúvidas a ninguém que estamos no Pesqueiral.
Sim. Expectativas, temos aqui, não chega a 5 minutos para falar.
Expectativas é que corra tudo bem, não haja incidentes de maior.
Como
não tem havido. Isso é muito importante. A expectativa é que quem compareça saia de lá de barriga cheia, feliz, que as rostos de felicidade no final do último dia. É isso que eu quero. São essas as minhas expectativas, ver toda a gente feliz. E que as bandas também se sintam contentes, que levem para aqui que levem para os seus países este carimbo, esta mala de boa hospitalidade, porque isso também funciona como um bumerangue.
Sim.
Que já posso dizer,
eles falam uns com os outros.
Os benefits, quando começamos a namorá-los, foi. Há aqui uma tática que às vezes utilizamos, em vez de contratar diretamente o agente...
Através de uma banda.
Fingimos de burros.
Sim.
e mandámos a mensagem a perguntar... olha lá, onde é que está o nome do agente? Apesar de estar lá na página... está ligado, desculpa, já agora nós somos...
Sim.
Tal que assim já ficam a saber que nós estamos interessados. E até vão perguntar ao agente... olha, mas alguém falou que não vêm os gajos...
Isso.
E quando fizemos isso com os benefits... E os benefits falaram... já não me recordo o nome, do vocalista dos Baba Ali, que ele é qualquer coisa Baba Ali, eu conheço o vosso festival e ele teve aí o ano passado e ele só me disse coisas boas.
Sim, pronto, isso é muito
logo,
bom.
Logo fiquei muito feliz.
É um cartão de visita logo.
Sim.
Que tudo corra bem, como estavas a dizer, e que ninguém esbarre nas grades entre o público e os palcos, porque essas continuam a não existir, certo?
Certo, já sabes.
É uma das características do festival.
Sabes. Opa, sim. as grades corta muito a praça, corta muito o concerto. Aquela, acho que é importante a proximidade entre o artista,
sim,
e o público.
E de alguma forma, essa ausência responsabiliza o público.
É, costuma-se dizer isso, não é?
Eu posso subir, mas não subo.
Costuma-se dizer isso, não é? Sim. É como nos jogos de futebol,
não é? A não ser que me chamem, e quando chamam...
Não é? Nos Estados ingleses, supostamente o berço dos hooligans, a maior parte dos Estados não tem mudações.
Sim.
E acabaram com isso, não é? Porque o hooligan, às vezes, gosta de se exibir ali agarrado à rede.
Verdade.
Se não tiver a rede, se calhar já fica quietinho.
É verdade.
E isto é fixe tanto para o público como para o artista, porque eu acho que o artista está, e tem-se visto muitas vezes no Basqueiral, os artistas no meio do público, no meio do concerto.
E a convidar o público para subir ao palco.
E a convidar o público para subir ao
palco. São sempre momentos interessantes e, portanto, no Basqueiral eu acho que há, de facto, oportunidade para viver muitos momentos diferentes, e só que quem ainda não esteve lá é que não sabe o que anda a perder e ainda está a tempo.
Sim, ouviram.
Por isso vamos terminar aqui com um reforço.
Ainda estão a tempo.
O reforço do convite para aparecerem por lá.
Sim, apareçam, pessoal. Sexta-feira, sábado, aqui em Malta Vareira, aqui da região, apareçam em Santa Maria de Lamas, que não se vão arrepender.
Eu também acho que não. Desejo-te que seja um sucesso festival. Que, de facto, ninguém se aleje por lá, que corra tudo bem. Já sabem, sexta e sábado, 14 e 15, Basqueiral, Santa Maria de Lamas, música alternativa, cerveja fresquinha.
Sim, rápido, sem filas.
Sítios para sentar, um festival à maneira, sim, daqueles que dá para viver ainda.
Sim.
Sem estar sempre nas filas e no meio da confusão.
Pronto, eu sou suspeitíssimo, mas acho que sim, somos um daqueles uns segredos mais bem guardados do mapa de festivais português.
Vamos então terminar com aquele slogan: um festival de música alternativa, mas cada vez mais de primeira escolha. Um abraço para ti, para toda a equipa. Um beijinho para todos e até breve. Vão ao Basqueiral.
Entrevista. Especial Entrevista.